A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Olá! Começando agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
E eu sou Mayara Bastianello, iniciando agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré através da sua coordenação pedagógica.
Nós estamos aqui em um estúdio montado no palco do Céu Jaguaré, dentro do teatro, aberto aos alunos, à comunidade, sempre com gratuidade.
E o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada exclusivamente a percorrer o mundo das manifestações culturais. A gente recebe sempre convidados muito maravilhosos a cada edição.
A nossa edição atual vai falar sobre música, sobre composição, interpretação. A gente recebe aqui um craque, Wilson Simoninha. Seja bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Prazer estar com você mais uma vez, Mayara. Obrigado. Obrigado pelo convite. E legal estar aqui no Céu Jaguaré, porque eu sou fã desse projeto do Céu, né? Eu acho incrível, né? Que estão aqui no teatro, né? Tendo aqui ao lado, né? Você tem piscina, quadras. É uma coisa muito bacana, assim, de dar oportunidade e de direito, né? De uma forma bacana para as pessoas, para a comunidade poder aproveitar e usufruir.
Nós aqui nessa série vamos da escultura ao carnaval, do cinema à literatura. E vamos falar de fotografia da mesma forma que a gente vai falar de música. Música popular, né? Temos também a vertente da música erudita. Você é um cara que joga em todas as posições nesse mundo, né? Você tem um estúdio de produção, uma sólida trajetória para produzir não só os seus próprios trabalhos, mas trabalhos de terceiros, trabalhos autorais, artísticos, trabalhos comerciais, de publicidade. Você canta, você compõe, você tem uma família de músicos, né? Tem a referência do seu pai, o saudoso Wilson Simonal. Você tem seu irmão, que também trabalha com música. Como é que é esse seu dia a dia artístico? O quanto de artista e o quanto de empresário você tem que ser para tocar tantas atividades?
Bom, primeiro, eu acho que é uma tendência, eu acho que de geracional, né? Muita gente hoje faz muitas coisas, né? Você mesmo também atua dentro do teu universo fazendo também a mesma coisa, como artista, como empresário, como produtor executivo, enfim. Eu acho que isso é uma coisa bem geracional, quer dizer, sempre existiu, né, obviamente, mas de um tempo para cá, eu acho que pelas ferramentas, pela possibilidade de você conseguir se organizar para trabalhar melhor, e é uma característica também de cada um, porque tem gente que faz isso bem e tem gente que não consegue fazer, né, gerenciar muitas coisas, né.
Mas você encara como uma forma de, por exemplo, poder viabilizar os projetos que você tem na cabeça, você mesmo ser responsável por botar eles de pé, por buscar o financiamento, a estrutura, a equipe, sim, o que é necessário.
Então, mas eu acho que isso é uma coisa que veio comigo desde sempre, assim, a forma que eu olhava para a música, que eu escutava a música, a forma que eu entrei na música. Eu não entrei na música talvez porque por meu pai ser um grande artista, eu nunca entrei já, vou ser um grande artista, vou ser um cantor, vou ser um compositor. Eu gostava muito do backstage, né, que é uma palavra em inglês que significa exatamente o que está por trás,
os bastidores,
né? Os bastidores, exatamente. E eu sempre fui fascinado pelos bastidores, então era uma coisa que eu achava interessante descobrir e tal. Meu pai teve um escritório também de produção artística e eu achava aquilo diferente também. A publicidade era uma coisa que eu achava também criativamente legal, assim, né? Falei, pô, que legal, né? Você pensar criativamente.
Criar um jingle. É algo que tá até fora de moda, mas exato, que era a música, a canção, a trilha sonora que acompanhava uma peça comercial na TV ou no rádio.
Exato, para vender aquele produto, fazer uma música, normalmente sempre uma música que tivesse um refrão bom para as pessoas também poderem se lembrar. A história do rádio, da comunicação, tem jingles históricos, né, que ficaram para sempre na memória. E eu também entendi, Paulo, assim, olhando por causa da minha origem, o mundo da música é um mundo muito de altos e baixos. Né? Os artistas ganham muito dinheiro, perdem muito dinheiro. Os artistas vivem muito bem, depois são esquecidos. Né? Não podem andar na rua, daqui a pouco você anda na rua e ninguém mais lembra de você. Então, essas coisas que acontecem no mundo artístico, que eu vi isso acontecer ao meu redor, assim, com meu pai e muitos amigos dele, eu ficava assim, falando, caramba, mas que coisa mais cruel, assim, né? Eu não quero isso pra minha vida. Mas isso é uma coisa intuitiva minha, de garoto, assim. Eu falava, poxa, eu adoro tudo isso, mas não quero isso. Então, quando eu tive uma oportunidade, falei, poxa, de trabalhar com estúdio, eu falava assim, caramba, um estúdio com publicidade, eu falava, pô, eu vou trabalhar com estúdio, vou aprender a mexer no estúdio, quem sabe um dia eu tenho um estúdio, e não dependo só de uma coisa, posso abrir para outras coisas, porque a publicidade também era bem remunerada. Claro que tudo tem suas dificuldades, tudo é difícil, tudo você tem que estar preparado, mas eu achava que eu podia dar conta daquilo. E comecei desde na minha primeira experiência na publicidade, já deu certo. Então foi uma sequência de coisas que eu fui acertando. Tive a sorte de ter grandes professores, sempre por perto ali para me orientar, né? grandes profissionais, e isso já foi me ajudando. E ao mesmo tempo que eu falo, não, mas eu não quero ficar só nisso, eu quero fazer outras coisas. Então eu tenho que encontrar um jeito de conseguir fazer as outras coisas também, de conseguir desenvolver a minha carreira artística, de repente fazer um selo, de repente fazer um, enfim, de outros jeitos. E a coisa foi acontecendo, acho que assim, a possibilidade foram acontecendo, e a gente veio num pré, já no momento de que a tecnologia era fundamental, mas não como é hoje, né? E não com os recursos que é hoje, né? Porque eu brinco com esses garotos que estão chegando agora. E eu falo, pô, se na minha época eu pudesse pra ganhar esse dinheiro que vocês ganham com internet, pô, seria maravilhoso. Mas era nisso, a gente tá falando de um gap de, vamos falar, dos anos 90, aí efetivamente a partir do ano 2000, assim. E aí tem uma mudança muito, muito grande. Mas a tecnologia já estava presente nas nossas vidas e tal. E a gente acaba sendo fruto dessa geração que acaba também experimentando fazer várias coisas. E eu adoro fazer várias coisas. Hoje, eu acho que era um aprendizado também, né? Você tem que se preparar como tudo na vida, né? Então você tem que se preparar para isso também, para saber fazer isso, para saber conduzir isso. Então, senão as coisas te consomem também de um jeito. E você vai andando para frente no sentido de vida, você vai ganhando outras responsabilidades. Vem família, vem filhos, vem outros sonhos. Então, administrar tudo isso de uma forma razoável é sempre um desafio.
Você falou de uma coisa que a gente sempre traz aqui no programa, que é as diferentes possibilidades para alguém em todos os segmentos. Então, quando a gente fala de uma carreira em música, de primeiro, o que se pensa? No cantor, no máximo ali, nas pessoas que estão no palco, o backing vocal, o guitarrista, baixista, baterista, e acabou. Mas hoje, quem quer seguir numa carreira musical tem muita opção, né? Fala pra gente um pouco hoje sobre quais opções a música traz em matéria de profissão, em matéria do que se fazer pra ganhar a vida, digamos.
Eventualmente, sem ser a pessoa com o microfone na mão. Sem ser o artista, a artista.
Olha, é um universo gigantesco, né? Você tem muita gente envolvida, né? Se a gente pensar só no show de estrada, você tem desde o produtor ou produtores, você tem, obviamente, aí os músicos, as pessoas diretamente, o artista e os músicos que estão diretamente, mas é o pessoal da logística, o pessoal que cuida do marketing, do especializado em marketing artístico, você tem os divulgadores, você tem quem trabalha com as ferramentas digitais que faz essa ligação que hoje é fundamental de tudo, né, de todas as redes sociais que acabam sendo muito importantes para a divulgação, para a comunicação e para se ganhar dinheiro também, porque o artista também ganha dinheiro hoje com as redes sociais para fazer um comercial, para fazer uma ação promocional, para divulgação, como eu falei também, dos eventos, daquilo que ele faz. Então isso também já é um universo, já é um negócio por si só, né? E todos os negócios têm que ser gerenciados e trabalhados, e precisam de equipe, precisam de... Isso tudo está ligado no universo da música. Agora, você pode... pessoal que cuida de cenário, que cuida de iluminação, de som, de equipamentos, assim, é um universo...
No estúdio também, né? Tem o pessoal que...
Não, no estúdio tem gente que trabalha com música, no estúdio que trabalha na gravação, por exemplo, no universo da música, da publicidade. Você tem os produtores, você tem os engenheiros, os finalizadores. Muita gente, é muita coisa para um universo muito grande.
Realmente. Mas se a gente fosse fatiar agora os bifes musicais, tudo começa com a composição, né? Não importa o gênero, o estilo, etc. Né? Uma parte é eminentemente criativa. É, eu posso ser um letrista, eu vou lá escrever o que os outros vão cantar, ou eu posso ser um compositor musical. Vou fazer essa melodia, vou criar a melodia e, de repente, eu vou trabalhar em conjunto com alguém porque eu não sou um bom letrista, mas eu tiro bem minhas músicas. Ou vice-versa.
É, eu escrevo. Ou pode fazer tudo.
Ou sou um artista trabalhando... E eu posso também ter um chapéu de cada vez. Essa eu fiz tudo, essa eu fiz um pedaço, essa música me deram para cantar, essa
Que é o mais comum.
E aí, nessa primeira etapa da composição, né, a gente tem as escolas de música, tem os conservatórios, enfim, tem vários tipos de cursos hoje, até para amadores, né, para pessoas que têm como hobby a música. E você tem as pessoas que meteram a cara e aprenderam na prática, ou porque de repente estavam orbitando o universo de uma atividade musical, apoiando shows de música, trabalhando num estúdio e tendo uma banda e se tornando então também artista. Como você encara esse processo de composição?
Bruno, eu acho que você definiu muito bem, hein? Mas você quer complementar a pergunta?
Não, eu não sou um profissional da área, mas eu acho que muita gente que nos escuta pensa: puxa, eu consumo música, eu gosto, eu canto lá, tô tomando banho no chuveiro, eu canto essa música, mas como
será
é que
eu posso escrever, né, também?
Como é que a pessoa chegou lá, né? Como é que esse cara colocou em palavras e tanta gente gostou daquilo a ponto de cantar? E ao longo dos anos, você cantar uma música de um cara de 50 anos atrás, você subir ao palco, claro, ser intérprete daquilo.
Eu acho que assim, acho que nasce do interesse, a primeira coisa, né? Assim, você tem que ter um interesse por isso. Se você tem um interesse por isso, você naturalmente vai prestar atenção nas letras das músicas que você gosta, nas melodias, né? E aí você tem que começar a experimentar, não tem como. E aí você tem vários caminhos, ou uma coisa mais intuitiva realmente, né? O cara que não tem acesso, pô, tô fazendo aqui, eu trabalho numa fábrica, mas eu gosto de fazer meu sambinha, eu gosto de fazer minha música sertaneja aqui, e aí eu levo o jeito pra escrever letra, pra fazer rima, pra fazer pra ter ideia, né? Porque música hoje parte sempre muito de uma ideia, né? Que vai ser, que cena que é um encontro na boate, são os dissabores amorosos que você teve, é uma coisa mais, sei lá, politizada. Enfim, você pode buscar qualquer tipo de inspiração para trabalhar e criar sua música. Agora, há quem vai estudar isso também, porque aí você aprende técnicas, você aprende uma série de coisas que são importantes para o futuro, porque a intuição, ela se desgasta em tudo, né? A gente, quando tem só a intuição, isso foi uma lição que eu tive que aprender na vida também. Muitas coisas que eu faço, eu sou autodidata. E eu sempre prestava atenção, assim, falar: poxa, as pessoas que estudaram, se prepararam para aquilo, têm algumas ferramentas que eu não tenho. Posso até ser mais criativo em determinado aspecto, mas as ferramentas são sempre importantes para a gente aprender.
Para quem não toca um instrumento, que é o meu caso, não sei se
eu
a Maíra...
Eu também. Precisa
ver se a Maíra toca campainha.
Como só eu, isso. Como ninguém.
Pensar sobre a criação original de uma melodia, por exemplo...
É mais difícil.
E o fascínio é de falar como esse guitarrista criou essa levada, como é que esse pianista, esse tecladista criou do nada, da cabeça dele, algo que ficou...
Mas aí você já está, né, assim, já tem uma coisa antes, né? Você já é um pianista, já é um guitarrista, já é um músico, né?
Ok, tem domínio do instrumento e já começa,
já ajuda,
por
isso. Já ajuda muito.
É porque tem noção de métrica, né? Tudo mais fácil.
Assim, o grande estudo, assim, acho que a primeira coisa que você aprende, acho que todos os músicos passam por isso, é o interesse, assim. Quem gosta de música é o interesse. Desde cedo ficar escutando, entendendo. Porque tem gente que não tem interesse também, né? Tem amigos assim que não tem. E é gozado que você vê assim, o cara tá escutando, você tá escutando um negócio, a mesma coisa, e eu tô escutando um monte de coisa aqui e a pessoa não tá escutando. Porque assim, desde pequeno eu tinha interesse. Escutar, pô, como é que faz a linha do baixo? Pô, o que o baixo tá fazendo? Pô, e o piano? Pô, e a bateria? Essa guitarra? Como isso junto...
Você tá analisando. Você não tá só curtindo uma música.
Exato.
Você tá pensando como
nosso
é que eles fizeram.
No nosso caso é tipo assim...
Exato.
Mas tem piano ainda? Ah, tem piano nessa música? Sério que tem?
A gente acaba até desligando algumas coisas, porque passa a ser muito intuitivo. Acho que todos os músicos são da mesma forma, assim, você escuta, mas você sempre tende a, quando escutar uma música assim, identificar, né, os instrumentos, ver o que cada um está fazendo, que linha cada um está fazendo. Aí você, pô, que legal, o cara fez isso, pô, para onde ele foi aqui agora, nesse, no refrão, ou na parte, numa outra parte aqui, na ponte da música. Então, eu acho que parte é do interesse. E aí você, para dar continuidade, você pode dar certo, né? Tem muitos compositores, muitos que fizeram muito sucesso, que não tinham nenhum tipo de formação. Mas a prática exige que você...
Estudar sempre é bom, né?
As ferramentas são importantes, porque às vezes você quer falar um negócio e você precisa ter algum conhecimento para poder escrever aquilo ali, mesmo que seja da forma mais simples, né? Mesmo que seja suando assim, que soe o mais simples possível, mas às vezes você não consegue porque ou a melodia está te atrapalhando. Então você tem, a música tem regras, tem ferramentas que te possibilitam resolver os problemas e avaliar também soluções diferentes para aquele problema que tem. Música é muito matemática, né? Eu sempre fui um péssimo aluno de matemática. Quando eu descobri que música era matemática, eu comecei a me interessar pela matemática.
Olha que coisa, né?
Eu pensei nisso, né? Pela matemática. Interesse, você, bom, música vai precisar. E se permite, Mayara, a segunda fatia desse
Só lembrando, são 7 notas, né? Isso que eu tenho, tudo bem, tem os semitons, mas...
Dó, ré, mi, fá, né?
Sol, lá, si, dó. Então, assim, quer dizer, o dó está repetindo aqui, né? Em outra escala. É muito louco, você constrói toda essa quantidade de música com essas 7 notas, né?
Eu queria pegar a sequência, que aí é a voz, né? Então, a gente está falando aqui do instrumento, da letra, né? Da melodia. E aí não é qualquer pessoa que consegue cantar, ou não é qualquer pessoa que consegue se tornar uma boa cantora, um bom cantor, por mais que treine, por mais que existam hoje softwares, né? Ferramentas de computador que transformam a voz.
Alô,
desafinada.
O autotune está velho já. Agora
é
tem
mesmo,
as ferramentas.
Já,
nas conversas artísticas já tem mais tecnologia, né? A pergunta era como se preparar, né, para cantar e num ambiente em que a tecnologia pode fazer parte do trabalho, até onde substitui ou não a falta de talento ou a falta de treinamento?
Bom, primeiro sempre daquilo que você quer na sua vida, né, o artista. O que você quer? Você quer subir no palco e cantar? Você quer fazer um sucesso e se divertir, ganhar um dinheiro e já valeu a pena? Porque a música também passa por essa coisa do entretenimento em várias escalas, né? Desde a coisa mais...
Do glamour também, você está dizendo?
Exatamente.
De onde eu sou artista.
Isso. Então você tem... O que você quer? Onde você quer chegar? E aí, dependendo daquilo que você quer... Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas que me procuram, para os jovens que me procuram, que querem fazer música. Eu falo, primeira coisa, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser famoso. Bom, então o caminho é esse. Quer dizer, não que seja uma regra, mas existe um caminho por aqui. Agora, se vai ser, se não vai ser, obviamente, aí é de cada um. E não estou fazendo aqui nenhum tipo de julgamento, né? Assim, porque eu acho que cada um tem que ser feliz com aquilo que quer. Não, eu quero ser músico mesmo, eu quero fazer show, eu quero... Então, o caminho é esse aqui, você tem que ir por aqui e se dedicar. Aí, né, tudo é dedicação, né? Ah, eu quero ser famoso, eu quero ser glamouroso. Você tem que se dedicar, né? Ah, mas o cara montou um negócio lá na internet e ficou famoso.
Mas é 1 em 1 milhão também, né?
Exato, né? Isso vale para tudo, né? O médico, o engenheiro, o arquiteto.
Mas você, como um cantor profissional, por exemplo, você sabe o que você pode cantar ou não?
Hoje
você
sim.
Você tem a noção puxa, eu nesse estilo, nesse gênero eu vou bem, nesse outro não vou bem. Ainda que queiram me convencer, mesmo mudo essa ideia, porque eu falo, não é para mim, não é o meu estilo, não é o meu caminho.
Exato. Na minha opinião, tá? O caminho de um bom cantor, do cara que cante bem. Um bom cantor é aquele que canta bem e é independente do, obviamente, do estilo, independente da formação. Eu acho que o bom cantor é o cantor que se escuta. É fundamental. Muitas vezes o cantor canta, muitos cantores, a gente vê as pessoas cantando, as pessoas não estão se escutando, né? É uma coisa meio que fica automática, assim. O cantor que se escuta, quando você começa a se escutar, você começa a entender o teu instrumento, porque a voz é um instrumento, você melhora, você vai aprimorando isso e vai aprimorando aquilo que você vai saber fazer de melhor, né? Dentro da minha tessitura eu vou bem fazendo isso, fazendo aquilo, dentro das
tessitura.
Coisas.
Vamos explicar tessitura para as pessoas, porque essa é uma palavra inédita até o momento aqui na série. O que é a tessitura da voz?
Eu gostei. Momento Faustão. Faustão tinha essa sacada que era maravilhosa, falar uma palavra ou em inglês ou em francês. As palavras vêm não tem
natural, né?
Tradução e são incorporadas. E ele parava e falava, não, peraí, vou explicar o que que é. E era uma lição
só
de vida.
Só para lembrar, né? Wilson Simoni, o nosso convidado aqui no Conversas Artísticas de hoje no Céu Jaguaré, foi o diretor musical do Domingão do Faustão durante quantos anos?
De 2015 até a saída dele.
Quer dizer, isso deu 6, 7 anos, pelo menos, né? E aí você tinha lá a responsabilidade de tocar a banda que entrava em muitos momentos, né? Fazia trilha sonora para quadros,
sim,
né?
Sim,
para competições, né? Para várias coisas lá, mas a tessitura.
tessitura é a nomenclatura da região de um instrumento. E aí o instrumento pode ser um violão, um saxofone ou uma voz. Então você vai de que nota a que nota. Qual que é a sua tessitura musical?
Meu campo ou minha amplitude?
É, porque tudo é feito em cima da escala musical e da base, né? Então você tem lá, eu vou eu vou bem do C3, que é o... Porque o piano, né? Assim, tem C1, C2, C3, usando o piano como referência para a gente entender a tessitura, que é um instrumento bom para isso, é um instrumento que é usado para esse tipo de base. Então você tem lá o C1, que é aquela
agudinha, a tecla que faz o barulho mais agudo.
C3, é o C4, C5, C6, C é Dó. Estou falando aqui, a letra C significa a nota Dó. A letra C significa nota Dó, o D significa nota Ré, o E significa nota Mi, o F significa a nota Fá, o G significa nota Sol, o A significa nota Lá e o B significa nota Si. Aí tem os bemols e os sustenidos também, né, de cada nota. Para cada nota dessa você tem...
As variações, acima e abaixo.
Isso. Pensando num piano, você olhando um piano assim, fica mais fácil de as pessoas imaginarem, né? As notinhas pretas são ou sustenidos ou os bemols. Ou bemol. Então é a tessitura, até onde, ó, esse instrumento funciona bem, a família dos saxofones. Você tem lá o sax alto, tenor, tem, né, outros tipos de sax, mas pensando só nos três mais conhecidos: alto, tenor e barítono, né? Então isso vale para a voz também, essas dominações. Se você é um barítono, você tem uma voz mais grave, porque você atinge notas mais graves.
Então, a tecla do piano do dom, 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 contra pim, 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 pim.
Qual que é a tua textura? Por exemplo, se você pegar o Ed Motta aqui, ele tem uma textura maior do que a minha. Ele tem uma textura enorme, impressionante, como ele consegue cantar bem em regiões graves e bem em regiões agudas, né? Então é isso, a tessitura é basicamente...
Quer dizer, nem qualquer
isso.
Um que canta Evidências, né? Só porque você grita no karaokê não quer dizer que você cante Evidências, é mais ou menos isso.
Evidências, por causa da memória que a gente tem das gravações originais, ou da gravação original de maior sucesso, que é do Chitão e Chororó, é uma região mais alta, né?
Sim.
É um tom quase feminino, né?
É.
Porque também tem essa diferenciação de tons, né?
Sim.
O tom masculino e o tom feminino. O tom masculino normalmente é mais
grave.
Médio grave, e os femininos normalmente são mais pro médio agudo.
Maravilha. Bom, falando de composição agora, né? Como hoje alguém que quer ser um compositor pode chegar até um artista ou chegar até alguém? Porque eu lembro muito, por exemplo, do filme da Whitney Houston, né? Que ela recebia os CDs lá com as composições já prontas e veio ela escolher qual que ela queria cantar, né? Como que é hoje para quem quer chegar até lá?
Foi, até você deu um bom exemplo. Ali no caso da Whitney Houston, o que acontecia? A gravadora, né, já fazia uma pré-seleção gigante de repertório, né? O presidente da gravadora, no caso ali, nem era junto com o diretor artístico, né, já fazia essa pré-seleção desse material que as pessoas vão mandando, vão conhecendo. Pô, quem que é o... eu já fui diretor artístico de gravadora, né, da Trama, por exemplo. Pô, eu recebia fitas e fitas. Na época era fitas.
Todos?
É impossível ouvir todas, assim, sendo absolutamente sincero. É impossível, porque o volume chega a ser. Então você tem uma equipe e você tem que confiar nas pessoas que vão escutando.
Você
determina
um padrão.
Exatamente. E todo mundo... Porque assim, você recebe coisas boas, mas assim, 60% é coisa muito amadora, assim, realmente. dentro dessa coisa amadora pode ter um negócio genial. Pode ter, por isso você não pode também ter nenhum tipo de preconceito, porque pode ter alguma coisa. Mas assim, existem coisas que são inacreditáveis, assim.
Esse é um papel muito parecido, desculpa, com relação ao editor de livros, né? Ele recebe um monte de originais, de pessoas que, olha, eu tenho um romance, eu tenho aqui uma biografia, eu tenho aqui uma ficção. E você nunca sabe daqueles manuscritos, né? Como a gente chamava o trabalho original, qual que de fato cairia no gosto do público.
E às vezes também vai muito de feeling, né? Você tem que ter um feeling para saber qual que vai colar, qual que não vai. Também.
Exato. E é a oportunidade, sempre é assim, você está num lugar, encontrou com alguém, tem a oportunidade de entregar um trabalho, entregue, porque quantas canções, né, chegaram artistas dessa forma, né? Eu lembro que meu pai tinha uma música que até depois no baile do Simonó foi regravado pelo Péricles e pelo Tiaguinho, que chamava Na Galha do Cajueiro. E o nome do compositor é o Tião Motorista. Era um motorista de táxi na Bahia, em Salvador. E ele ficou famoso depois, porque depois
dele... E ele assinava Tião Motorista.
Tião Motorista.
Demais, sensacional. É puro suco de Brasil.
E ele pegou, por sorte, pegou meu pai e falou: ó, sou compositor, tem uma música aqui, quero te mostrar. Canta. Aí ele cantou. E meu pai gostou, gravou, abriu até a possibilidade de ele gravar outras músicas. Então, assim, essas histórias e outras tantas na vida de tantos artistas são... Eu mesmo já presenciei isso uma vez indo para o... A gente tinha uma reunião na gravadora Universal, estava eu e o Jairzinho, que é meu sócio até hoje, que mora nos Estados Unidos. E aí o motorista também, quando reconheceu a gente, ele falou: não, peraí, eu sou compositor. E puxou um caderno. Quando eu vi o caderno, eu falei: ai, meu Deus.
Se é um caderno, senta que lá vai a história, né?
Mas ele acabou. Ele acabou mostrando. Não, a gente não gravou a música dele, perdi até o contato. Mas eu lembro que ele mostrou uma música que eu saí, eu já ia ficando, caramba, que música boa. Porque era uma música, era um samba muito bem estruturado, que contava a história da paixão dele. No Rio isso é muito. Aqui em São Paulo também tem, mas no Rio isso é mais romantizado. Eu acho que da estação do Brasil, ali no centro da cidade, até as estações do subúrbio, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. Então ele foi construindo uma história, que era uma história de amor, de encontros e desencontros lá, através das estações do trem ali, até chegar à Avenida Brasil. Eu falei, puta ideia, muito boa, muito boa.
Mas imagina o sorriso amarelo que vocês devem dar, tipo assim, né? Você não quer muito dizer. Não sei, às vezes tem gente que diz: ó, não, é ruim e tal, mas que legal, vai ficar ligado, vou guardar aqui.
Isso vale pra qualquer assim. Eu acho muito legal, já recebi muito material, sempre tento dar uma olhada, às vezes realmente não dá, às vezes se extravia, mas eu não tenho nenhum problema em receber. O problema sempre é a educação, é uma questão de como as pessoas chegam. Né? Também a pessoa quer que às vezes você resolva o problema da vida dela. Não, agora eu quero ser um artista famoso, ver o que você faz aí pra mim. Eu falo: eu preciso resolver primeiro a minha vida. Se eu conseguir resolver a minha vida, quem sabe eu conseguir resolver a vida dos meus amigos, quem sabe, né, uma coisa que...
Mas a última fatia do bife desse assunto musical, a gente acabou tangenciando agora, né? Que é a produção musical.
Ah, sim.
A produção musical é um outro estágio, porque aí a gente falou: puxa, tem a composição, olha, sai uma letra, sai uma melodia. Puxa, tem o cantor ou a cantora que vai colocar a voz ali, mas tem uma direção, vamos dizer assim, que o produtor musical clássico, pelo menos, faz esse papel, né? Que é falar: tá bom, como é que vamos fazer o arranjo? Como é que vamos enquadrar esse momento? Como é que vamos rechear essa ideia? Ou tem muita coisa, vamos dar uma limpada, vamos tirar um pouquinho aqui. E não vou falar em termos musicais, porque eu nem domino os termos musicais, mas eu sei que essa figura é presente, né? E que os estúdios independentes são os locais onde acontece esse acabamento, onde vai lapidando, onde faz, refaz, altera. E são várias as histórias de cantores, de bandas, falando: ó, a música quando a gente entrou era pra ser uma coisa, quando a gente saiu do estúdio ela era outra coisa.
É verdade.
Isso acontece muito.
E às vezes é assim, ela foi um super sucesso, mas era pra não ser, porque ia ser diferente. Mudou lá na hora que a gente tava com o nosso produtor musical e tal. Esse é um papel ainda respeitado, ainda importante, Simoninha, no mercado de produção?
Muito, tá tentando lembrar o nome aqui de um grande produtor. É fundamental. Mas aí, esse capítulo, você já tem que ser realmente um cara... minimamente experiente, né, nisso. Você pode começar até cantando de uma forma muito espontânea e e se aprimorando. Você pode compor de uma forma espontânea e você vai se aprimorando. Agora, produzir já exige algum conhecimento, né? Você não precisa ser músico para ser um grande produtor, né? Você falou da Whitney Houston, eu estava tentando lembrar aqui o nome do Clive Davis, que foi o descobridor da Whitney Houston, e que nem era produtor executivo, na realidade. Ele tinha um papel de produtor executivo no caso, mas ele tinha tanto amor pela música e pelos artistas que ele descobria que ele atuava um pouco como produtor musical, porque produtor executivo faz uma função mais, mais administrativa do que o produtor musical. E assim, o Clive Davis foi um dos maiores produtores e descobridores de talentos da história da música americana, né? E não era um cara que era um advogado que, sem querer, brevemente, para falar que, como é que as coisas, mas amava a música, escutava a música de um jeito sempre diferente, né? Isso é a primeira coisa que você tem que, obviamente, ser. E ele foi trabalhar numa gravadora, que era Columbia, nos Estados Unidos, nos anos 60, na área de advogado, jurídico, de contrato,
departamento jurídico.
E teve um problema com o diretor artístico. O cara falou: pô, Clives, assume aqui enquanto a gente procura alguém e tal. Aí ele falou: pô, aí a coisa foi se estendendo. Alguém já falou, ele tinha um interesse absurdo em música. O rock estava começando, já tinha tido Beatles, né? Já tinha tido Rolling Stones, mas o rock americano, esses eram artistas ingleses fazendo muito sucesso. Os Estados Unidos tinham o Beach Boys, mas assim, o rock americano, como a gente conhece, estava começando. E aí ele falou: tem um festival que está rolando, você não quer, pô, falar que vai ter umas bandas diferentes lá? Ele teve a coragem de sair do conforto lá de Nova York e ir para Woodstock e descobriu, vou dizer dois artistas que ele descobriu e gravou, Jimi Hendrix e a Janis Joplin.
Só isso.
Aí já começou, a carreira dele começa assim, descobrindo Janis Joplin e Jimi Hendrix, e não parou mais de descobrir artistas incríveis. Então isso também é uma coisa de amor pela música. Ele nunca foi músico, não sabe dar acho que uma nota no piano.
Sensibilidade. Que aí é uma coisa, né, não dá para estudar sensibilidade, né? Você desenvolve, né? Você tem que praticar, né?
Exato. Agora, você precisa ter alguém do seu lado. Você pega, por exemplo, um Liminha, por exemplo, falar aqui dos Titãs, está fazendo uma turnê de muito sucesso, que foi o produtor dos Titãs, produtor de outras bandas importantes, e também foi um artista que surgiu ali com os Mutantes nos anos 60, né? Que foi uma banda icônica do rock brasileiro. O Liminha é um tremendo músico, o Liminha é um tremendo conhecedor de estúdio, do ambiente de estúdio, de gravação, de compressor, dessas questões técnicas, né? Por que o som da bateria tem que ser assim? Por que o som da guitarra é assim? Vamos usar amplificador? Vamos fazer em linha? Como é que é esse som de baixo? Assim, tem uma série de coisas que você... quando você escuta uma música de normalmente um grande sucesso, tem um DNA ali de construção. Isso vale para qualquer coisa, assim. O DNA de construção da música sertaneja, né? Ele é uma coisa que foi se formando, né? Você pega o me fugiu o nome dele aqui, um grande produtor. Ele foi determinante. Eu vou lembrar o nome dele aqui pra gente.
Não, você vai lembrar, não. O Google vai lembrar pra você, enquanto a gente está aqui no Conversas Artísticas no Céu Jaguaré, falando sobre música, com o Wilson Simoninha, falamos sobre composição, falamos sobre a produção, falamos sobre o canto em si, né, que é algo tão comum e parece simples, né?
As
crianças cantam.
Né, também, que estão em volta da música. Daqui a pouco eu quero só saber dessa história do autotunes e que tem uma coisa nova
do
aí, né?
Do afinador automático de voz.
Depois que a Cher fez aquela música Believe, nunca mais o mundo foi o mesmo, porque, olha, dá vontade de matar às vezes, né? Mas sou eu.
Eu lembrei aqui, tem muitos, no sertanejo, por exemplo, Dudu Borges. O Dudu Borges ali, quando ele pegou o trabalho do que é jurado no The Voice, hoje tá
o do Daniel.
Não, do outro, do mais novo, do loirinho.
O Michel Teló.
Michel Teló. Desculpa, Michel Teló.
Michel Teló, meu conterrâneo.
Quando ele pegou o trabalho do Michel Teló, que ele fez ali? Porque eu me lembro muito bem, assim, não é a minha área, só, né, música sertaneja não é a minha área. Mas eu lembro muito bem quando eu escutei a primeira vez, eu estava no interior de São Paulo, fazendo uma turnê, e escutei pela primeira vez assim, e vi o DVD. Aí eu falei, pô, mas quem que é esse loirinho aí? Era o Michel Teló. E eu já tinha visto ele um tempo antes, um ano, dois anos antes. Eu tava, sei lá, em Cuiabá, ou ali perto,
ele
naquela
tinha uma
região.
Banda, acho que a Tradição era.
Banda Tradição. E era um show assim, tinha, sei lá, mas.
Era sensacional.
10 mil pessoas. Eu falei, mas quem é esse cara que tá tocando pra 10 mil pessoas?
E
aí?
Era um negócio que
e
era
todo
de
mundo
interior
cantando
do Brasil,
as músicas.
Né?
Era um negócio assim que eu tomei um susto. Eu falei, sabe, de madrugada, assim, chegando do show, liguei a televisão, assim, até Goiânia, acho que eu tava. Em Goiânia, exatamente. E aí logo depois. Eu falei, pô, mas esse cara é aquele cara da banda lá que eu tinha visto, que eu tinha ficado com isso na cabeça, né? Porque a gente presta muita atenção. E o Dudu conseguiu fazer ali, com o produtor, uma coisa incrível, porque ele juntou a coisa da música sertaneja, né? Das levadas do sertanejo, mas tem um pouquinho de pagode, tem um pouquinho de axé, tem um pouquinho de pop. Então ele fez uma miscelânea e criou um som. Isso é o trabalho do produtor também.
E que foi pro mundo inteiro, né?
Exatamente. Você criar uma sonoridade diferente, né? Falar, caramba, que interessante. Isso ajuda o mercado, renova. Então você tem isso no samba, você tem isso no pop, você tem isso no sertanejo, você tem isso no rock, você tem isso em todas as manifestações. E aí cada produtor são mais experientes. Né? O samba tem um prateado, enfim, tem muitos, né? Mas, sei lá, tem um prateado que trabalha com o Thiaguinho, que também encontrou um jeito, uma sonoridade, tem... Estou lembrando aqui de alguns produtores e eu adoro também. Isso para mim era um fascínio, ser produtor, pô, ter esse controle, ter essa coisa de entrar no estúdio e pô, como é que a gente vai fazer isso, como é que é esse som de bateria, né? Como é que é? Então, mas aí você tem que ter uma qualificação musical e um amor à música, então, fundamental. Existem grandes produtores que não são músicos, né?
Não tem formação musical, né? Agora, sobre a tecnologia.
Mas sabem, tem a sensibilidade de escolher a canção.
Sim.
Eu vou te escutar cantar. Pô, Paulo, você tá, não é essa a música, você tem que cantar essa. Sabe por quê? Porque essa daqui. Aí você fala, mas eu adoro essa música, eu sempre cantei essa música. Mas essa música não é você. E a gente tem que ter essa sensibilidade de escutar, porque o produtor, a gente imagina. Eu sou um artista experiente, que tenho muito tempo. Outro dia trabalhando com o Mug, grande Mug Canazzo, que é também um grande engenheiro de som e produtor, que é radicado nos Estados Unidos. Ele me deu, não, isso aqui não serve. Aí eu falei, não, mas eu queria tanto gravar essa música. Ele falou, não, tem que ser.
É um estraga prazeres o produtor. Nesse
caso. Mas ele tem uma sensibilidade. Sim, claro. De um olhar de fora.
Sim.
A gente sempre vai se acostumando e quando a gente pensa no nosso trabalho, a gente vai sempre numa zona também de conforto, né?
Sim.
E quando o produtor te vê de fora, ele consegue te tirar da zona de conforto e te levar para um outro lugar.
Tecnologia, começando pelo que a Mayara falou, né? Puxa, tenho lá um afinador de voz.
Que hoje qualquer um, entre aspas, né, Bonfá, é cantor.
E aí você pode fazer isso eventualmente em casa com um nível de amadorismo, num estúdio profissional durante uma gravação, mas existe tecnologia que reproduza ou corrija ao vivo? Quer dizer, alguém está num palco...
Mas dá para usar, né? O autotune ao vivo, não dá?
E tá ali, dependendo da máquina, para que o show saia do jeito que as pessoas compraram quando assistiram o videoclipe ou quando baixaram a música.
Existe uma série de ferramentas, né, de softwares, para isso, para usos
em tempo real, né?
Em tempo real,
da experiência real. Se acabar a energia, a voz da pessoa vira outra coisa.
Aí acho que se acabar a energia já não tem como.
E recursos, né? Além do software, você tem vários recursos, você pode gravar também, tem uma voz pré-gravada, e aí, enfim. Mas eu acho que assim, a grande mudança, essa sua pergunta, acho que a grande coisa que vai mudar, está mudando e vai mudar completamente, não só para o cantor, mas para o compositor, para a indústria, é a inteligência artificial. A gente está assim, diante de uma coisa que a gente não sabe direito como lidar e que vai mudar tudo, porque tem questão das vozes sintetizadas que podem ficar parecidas, essa questão de tempo real é perfeito na utilização, então estão vindo novos softwares com inteligência artificial, a questão de compor, né, impressionante, né, assim, você consegue já compor, o chat GPT já é uma ajuda para composição, assim, puta, eu precisava pensar aqui como é que é, queria... Ah, não, tinha que ser um nome assim das praias mais bonitas do mundo. Isso é um trabalho, você vai lá, você vai pesquisar como é que é. Você...
Praias mais bonitas do mundo.
ChatGPT, por favor, liste as 10 praias.
Pô, mas quais
mais...
que rimam com banana? Pô, mas quais que... pô, assim, então você tira uma coisa de você, você transfere para falar máquina,
mas não
sei nem se é máquina
uma letra,
a expressão.
Né?
Escreve, viu? Eu faço uns exercícios, elas escrevem. Ainda não é, pode, não é bom, mas eu acho que assim, a velocidade, e vai estar aqui, vai estar no celular, né, vai estar ao acesso de todo mundo. É uma ferramenta, mas muda. Como é que é a composição? Como é que é a questão de direitos? Entra uma série de discussões assim que a gente não sabe ainda direito como a gente vai lidar com tudo isso.
Quem garante que essa programação artificial também não está bebendo na fonte, plagiando, né? Outros criadores.
Com certeza.
Porque a referência, esse tema é alimentado por coisas que já existem.
Assim, eu participei agora de um debate sobre inteligência artificial e saí assim meio que, não sei se feliz ou triste, porque eu falava, meu Deus, assim, é muito louco, porque assim, a música, ela muda de uma velocidade, né, por causa da tecnologia, é uma velocidade incrível. O Paulo tem uma grande experiência da época dele da MTV, de como a música, o sucesso era construído, né? Hoje o sucesso tem que ser 15 segundos, porque as plataformas, TikTok, enfim,
avaliam a receptividade.
Exatamente. Então você já pensa, o compositor, esses garotos que estão fazendo música hoje, eles já pensam assim, o que, que eu vou ter nos meus 15 segundos que vai vender a minha música?
Então
já é um
jeito
Spotify completamente
baixar depois, né?
Diferente de pensar, por exemplo, coisa que eu não consigo. Eu não consigo porque eu não sou dessa geração e não consigo pensar nesse corte de 15 segundos. Mas isso já é uma realidade, quer dizer, muito tempo. E já funciona assim, por isso. E tem uma garotada fazendo música beça com isso e ganha muito dinheiro com isso. Com a inteligência artificial é outra mudança. Como é que vai ser? Vai ser outro jeito de ganhar dinheiro, vai ser outro jeito. Então, assim, a gente está à beira de um negócio que, é claro, eu acho que assim, sempre vai existir espaço para tudo. Mas da mesma forma que surgiu o TikTok e mudou o jeito de você escutar música, que surgiu o YouTube e mudou o jeito de você escutar música, como surgiu o MTV lá atrás e mudou o jeito de você escutar música, essa coisa vai mudar. Vai surgir alguma coisa que vai mudar o jeito de a gente escutar música.
Agora, essa discussão, que não é do tema de hoje, mas que permeia, por exemplo, cinema, que é um assunto que faz parte aqui da nossa série de programas, passa pela dublagem.
Sim.
O que acontece é que a inteligência artificial já permite pegar um ator estrangeiro ou uma atriz estrangeira com a voz original desse ator ou dessa atriz, com o movimento labial transformado para o idioma português. Usando a própria voz.
Isso.
Então o Capitão América está falando em português com a voz do ator que interpreta o Capitão América, com a boca e o trejeito do idioma português.
Isso é uma das brigas lá nos Estados Unidos, com essa greve dos roteiristas, dos atores. Uma das
fizeram um acordo, mas mesmo assim ainda vai ser. Essas coisas vão. Não, é possível, por exemplo. É que ainda não é bom. Mas, por exemplo, você pode ter um novo disco do Frank Sinatra, um novo disco da Elis Regina, um novo disco do Wilson Simonal, um novo disco do...
Baseado no repertório de vozes gravadas, registradas, criar uma nova letra, um novo arranjo e fazer aquela voz renascer.
Exatamente.
Mas chegou a propaganda, né, que trouxe a Elis na propaganda e foi a maior polêmica.
Ali foi a imagem, né? Não
a voz recriada,
mas a voz é um caminho...
Mas dá pra recriar clipes, talvez, ou botar, de repente, sei lá.
Você pode fazer lançamento de música nova, cantando repertório novo. Eu, Paulo, vamos compor aqui, você, Maia, vamos compor uma música nova.
E o Frank Sinatra vai cantar. Em português.
É mesmo.
Ainda tem essa possibilidade.
Não, em 23 línguas.
Não, isso pode mudar realmente, porque a gente está acostumado a escutar um grande artista, né? Pô, vamos escutar aqui, sei lá, Beyoncé hoje.
Taylor Swift.
Pô, cantando em português.
E vamos fazer uma marchinha de carnaval pra
e na China ela vai cantar em chinês.
Olha que perigo vocês
dois. Que é um mercado absurdamente grande, na Coreia, na Índia. Então é uma loucura.
Isso aqui tá um perigo, só de vocês dois juntos. Olha o tanto de coisa que já saiu aqui. Até marchinha de carnaval com a voz da Taylor Swift.
Daí a gente vai registrar e vai ser o nosso primeiro grande sucesso.
Boa.
Eu vou ser o produtor musical sem ser músico também. Não, estamos descontraindo um pouco esse final, reta final de papo aqui.
Bom, mas... O Spotify, uma plataforma de distribuição de música, não. Ainda o YouTube é onde mais escuta música, mas não é feita por músicos.
Verdade.
Veja só.
A tecnologia distribuindo música, né?
Exatamente.
Você falou das suas atividades e tal, mas como é que você profissionalmente vê a música nesse momento? Né? É uma atividade... que vai mudar, isso a gente já sabe, mas para quem quer começar ou quer seguir carreira musical, independente das áreas que a gente mencionou, eu sou letrista, não, eu canto, não, eu faço tudo, eu toco, o que pode ser um passo de profissionalização para um estudante, para alguém jovem que ainda, né, não se definiu?
Boa pergunta, Paulo, porque eu fiz essa pergunta pro Ronaldo Lemos, a quem eu via uma entrevista falando sobre inteligência artificial. Falei, Ronaldo, o que eu falo para os meus filhos que têm 16 anos de idade? diante desse mundo aí que... E ele falou, cara, eu não tenho a resposta, mas a única coisa que eu posso dizer é se informem, interajam com a tecnologia, aprendam a tecnologia, dominem a tecnologia. Então, o que eu vou falar para os jovens que querem entrar na música é exatamente isso. Se joguem de cabeça, se informem, aprendam, porque assim, a música vai estar mudando, né? A gente está conversando aqui, tem um garoto num quarto agora que está inventando alguma coisa que pode ser o padrão para a música. E é sempre assim, são sempre vem da cabeça dos garotos, garotas, enfim, dos jovens que eu quero. A forma como você vai construir a música, porque essa necessidade não é a gente, né? Isso vem, essa centelha vem sempre do novo, da novidade, dos novos, e obviamente aí a gente fala, não, peraí, então vamos aproveitar isso aqui, vamos arrumar isso aqui para poder ganhar dinheiro com isso aqui, mas a centelha vem sempre dos jovens, e eles, historicamente, a indústria e o mundo sempre pertence, o mundo do consumo, né, do mercado, né, do consumo, o mundo do mercado é o mundo da juventude, né? Existem outros mundos, hoje em dia a gente tem os nichos, porque assim, estamos falando para os jovens, mas vamos falar para os mais velhos. Cada vez mais tem nichos legais para você trabalhar, né? Você pode atuar e bem, e viver bem, trabalhando no seu nicho, né, para o seu público, né? Ah, o meu público é 35 mais, então depois, daqui a alguns anos, talvez seja 45 mais, talvez daqui a alguns anos aí seja 55 mais, tudo bem. Ou você consegue ser crossover, como um Jorge Benjor, como um Caetano Veloso, como um Gilberto Gil, né, que consegue falar com um crossover que...
multigeracional.
Exatamente. Então, existem também... É um momento... que a gente não sabe o que vem, mas ao mesmo tempo é um momento de muito trabalho e de
oportunidade, de certa forma é isso, né?
E está quente, o mercado da música está muito quente, muita coisa nova surgindo, né? E as possibilidades trazem também uma remuneração diferente, trazem um dinheiro novo, então as pessoas ganham dinheiro que não se ganhava 20 anos atrás e hoje se ganha. Então é um momento também muito interessante.
Muito bacana, Mayara.
É isso, olha, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando com o nosso menino sorriso, Lúcio Simonia, que esteve aqui. Sempre um prazer falar contigo, aprender contigo. Obrigado por estar nessa edição do Conversas Artísticas.
Obrigado, Viva. Obrigado pelo convite.
Valeu, Simon. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Apresentação, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.